está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Meio-dia, 2 minutos, boa tarde, está no ar o segundo edição da União é Notícia. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2017. Estamos no outono brasileiro. Temperatura na casa dos 20 graus, umidade relativa do ar 100%, ventos a 2 km por hora, nível do rio Iguaçu às 11 horas, 4 metros e 33 centímetros. Apresentação, Carlos Williams e Álvaro Moreira. Central técnica em mesa de sons, Gilson J. Júnior. Unidade móvel, Ricardo Silveira. Reportagens, Vanessa Stenzel e Jair Nunes, o piloto. Departamento comercial, Marcelo Maltauro. Supervisão e gerência, Andrews Batista. Direção-geral, Kaique Agostini. União é notícia, segunda edição. Um oferecimento de Erwin Larsen, tudo para sua construção. Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é notícia. Tempo e temperatura.
Um sistema frontal se desloca pelos estados do sul do Brasil, mantendo a instabilidade sobre o Paraná. As chuvas associadas ao sistema frontal, juntamente com áreas de instabilidades vindas do Paraguai e Mato Grosso do Sul, ocorrem em qualquer momento do dia e nas diversas regiões do estado. Assim como na segunda-feira, novamente, podem ocorrer eventos severos, como rajadas de vento moderadas e fortes, incidência de descargas atmosféricas e chuvas moderadas a fortes em algumas localidades. Segundo o CIMEPAR, agora à tarde, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. À noite, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. A temperatura máxima, segundo o CIMEPAR, deve chegar aos 20 graus hoje. Amanhã, parcialmente com chuvas e trovoadas, máxima de 21, mínima de 14. Quinta-feira, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas a partir da tarde, mínima de 15, máxima de 21 graus. Na sexta-feira tem pancada de chuva durante a madrugada e pela manhã, mínima de 7 graus e máxima de 16. Já no sábado tem poucas nuvens, tem sol, não chove mais, mas a temperatura despenca, mínima de 2 graus e máxima de 14 graus.
União é notícia. Confira agora o que será desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, 5 minutos. Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento da ação que pode levar o Brasil mais uma vez a trocar de presidente. Michel Temer ainda considera que tem maioria no Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de pelo menos 4 dos 7 ministros. Chuva que cai no Paraná desde da madrugada de ontem já causou alagamentos e deslizamentos em algumas regiões. Santa Catarina continua com interdições em rodovias federais e estaduais devido a estragos causados pela chuva que atinge o estado desde o final de maio. Prefeito de União da Vitória fala sobre revitalização da Avenida Manuel Ribas. Onda de furto, bombas e aumentos continua na região sul do Paraná.
União é notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, 6 minutos. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Álvaro. Muito boa tarde, ouvintes. Vamos às informações de hoje.
A partir de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento da ação que pode levar o Brasil, mais uma vez, a trocar de presidente.
O processo foi aberto pelo PSDB, hoje aliado do presidente Michel Temer, pouco tempo após ser derrotado nas eleições de 2014 contra a campanha presidencial da petista Dilma Rousseff e do Michel Temer, que venceu a eleição.
Mesmo com Com a abertura da ação, o TSE aprovou por unanimidade, com ressalvas, as contas da campanha em dezembro de 2014.
Com o andamento da Operação Lava Jato e as denúncias de pagamento de Caixa 2 na campanha, o caso foi reaberto em 2015 e voltou à pauta no Tribunal Superior Eleitoral.
No dia 4 de abril, os ministros acompanharam a decisão do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Herman Benjamin, de conceder mais prazo para as defesas de Dilma e Temer e de ouvir mais testemunhas no processo.
A denúncia do PSDB analisa os crimes de abuso de poder econômico e político, recebimento de propina e se houve algum benefício à campanha por conta do esquema de corrupção que atingiu a Petrobras.
No decorrer do processo de recolhimento de informações, que durou pouco mais de um ano, alguns membros da Odebrecht já confirmaram o pagamento de Caixa 2 e o relator Herman Benjamin determinou a quebra de sigilo telefônico de várias pessoas envolvidas no escândalo.
Pelo menos 3 empresários de gráficas acusadas de receber dinheiro sem prestar serviços prestaram depoimentos.
O pedido original do PSDB pede que a chapa derrotada, formada por Aécio Neves, denunciada em outro escândalo, o da JBS, e afastado das funções de senador, e pelo atual ministro das Relações Exteriores do governo Temer, Aloysio Nunes, também do PSDB, assuma a presidência.
Inicialmente foram marcadas 4 sessões para analisar o caso.
A primeira ocorre hoje às 19 horas, seguidas por sessões nos mesmos horários, amanhã e na quinta-feira.
Nesse último dia, haverá uma sessão extraordinária a partir das 9 horas. No entanto, a decisão final pode ser adiada na sessão de hoje.
Isso porque não está descartada a possibilidade de algum ministro pedir vista do processo, interrompendo-o por tempo indeterminado.
A possibilidade é real, ainda mais pelo fato de 2 ministros do Tribunal Superior Eleitoral terem sido trocados desde abril, quando o processo começou a ser julgado.
Porém, caso não haja o pedido de vista, o prazo também pode ser estendido de acordo com o tempo de debates de acusação e defesa e da leitura das decisões de cada um dos juízes.
Para hoje, caso tudo ocorra dentro do previsto, o ministro Herman Benjamin deverá ler o relatório com suas indicações de voto, de admissão de culpa ou não, e seguirá para o voto final.
Depois dele, votam nessa sequência os ministros Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira, Luiz Fux, Rosa Weber e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes.
A maior discussão sobre o caso é se a chapa deve ser julgada em conjunto ou cada um dos candidatos de maneira separada.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral informa que os dois devem ser julgados de maneira conjunta, mas os ministros podem optar por separar as condenações.
Se condenados, Dilma e Temer poderão ficar inelegíveis por um determinado período de tempo.
O atual presidente já está inelegível por 8 anos por conta de uma condenação no Tribunal Regional de São Paulo.
Para Dilma, o processo que causou seu impeachment não tirou seus direitos políticos.
Caso Temer seja considerado culpado e afastado, a corte terá que decidir o que virá a seguir, se será uma eleição indireta entre os membros do Congresso ou haverá a convocação de eleições diretas.
Mesmo em caso de condenação, há a possibilidade de que as partes envolvidas recorram da decisão anunciada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral e depois ao Supremo Tribunal Federal.
A tradição na corte é só permitir a execução da decisão após o julgamento pelo próprio tribunal desses recursos, chamados embargos de declaração.
Isso ocorre porque, nesse tipo de apelação, a defesa pode obter a modificação do resultado caso consiga provar obscuridade, omissão ou contradição.
Assim, para evitar uma situação em que o chefe do executivo seja afastado pela cassação, mas depois volte ao poder caso tenha os recursos acolhidos, o tribunal costuma declarar a perda do mandato após o chamado trânsito em julgado, isto é, a rejeição definitiva dos embargos.
Meio-dia, 11 minutos.
Mesmo depois da prisão do ex-deputado Rocha Loures, o PMDB do Paraná e do temor de que ele venha a fazer uma delação contra Michel Temer, o presidente ainda considera que tem maioria no Tribunal Superior Eleitoral, com apoio de pelo menos 4 dos 7 ministros.
A avaliação no Palácio do Planalto é que, apesar dos fatos mais recentes que pesam contra o governo, o cenário da corte a favor do governo segue inalterado.
Desde domingo, o Planalto passou a acusar explicitamente os integrantes do Ministério Público de tentarem criar fatos negativos para o governo como forma de pressionar politicamente o Tribunal Superior Eleitoral no julgamento.
A prisão de Rocha Loures no sábado e o envio das perguntas a respeito da investigação da qual Temer é alvo ontem foram vistas como parte dessa investida.
Ainda assim, assessores do presidente dizem que o tribunal não deve mudar seu entendimento, que a essa altura já estaria consolidado.
Um político próximo a Temer afirma que a prisão de Rocha Loures no sábado, um dia em que a justiça nem funciona, e o recebimento das perguntas no dia que antecede o julgamento, comprovam que é uma tática do Ministério Público e da Polícia Federal de tentar gerar fatos negativos diários para pressionar o Tribunal Superior Eleitoral.
Esse mesmo político disse ainda que a informação que o presidente até agora é que o Tribunal Superior Eleitoral fará um julgamento técnico e jurídico baseado nos autos.
Nos últimos dias, o Palácio do Planalto passou a defender que um desfecho rápido seria a saída para evitar a debandada dos tucanos.
Nos últimos dias, o PSDB, um dos pilares de sustentação do governo, deixou claro que qualquer manobra protelatória poderia simbolizar o fim do apoio a Temer.
Segundo auxiliares de Temer, há esperança de que o julgamento termine logo, com o acatamento da tese de uma das preliminares de que o objeto da denúncia foi muito ampliado.
Caso isso não ocorra, o governo aposta em um pedido de vista e, em último caso, vencer com a separação das responsabilidades.
Do lado do Congresso, Temer acredita ter maioria para barrar eventual processo de impeachment ou pedido de denúncia do Ministério Público Federal, que redundaria no afastamento da presidência.
A aliados, Temer disse que a Constituição só prevê o afastamento de um presidente da República em três casos: morte, renúncia ou impeachment.
Temer disse que sua morte é imponderável, acrescentando que renúncia ou impeachment não tem chances de ocorrer.
Nas conversas, o presidente argumenta ainda que uma cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral não está prevista na Constituição Federal.
A avaliação é que o problema agora passou a ser o Supremo Tribunal Federal, onde Temer irá enfrentar investigação com uma composição menos favorável do que no Tribunal Superior Eleitoral.
Meio-dia, 14 minutos, um bom almoço para você.
O ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, preso pela manhã de hoje em um desdobramento da Operação Lava Jato.
O ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba, é alvo de um novo mandado de prisão preventiva.
Ambos são do PMDB e foram presidentes da Câmara dos Deputados.
O advogado Marcelo Leal, que defende Henrique Alves, disse que tomou conhecimento da prisão pela imprensa.
Batizada de Manos, a operação investiga a corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas, em Natal.
Segundo a Polícia Federal, o sobrepreço chega a 77 milhões de reais.
São cumpridos 33 mandados, sendo 5 mandados de prisão preventiva, 6 de condução coercitiva, quando alguém é levado a depor, e 22 de busca e apreensão no Rio Grande do Norte e no Paraná.
A investigação se baseia em provas da Lava Jato, que apontam o pagamento de propina a Cunha e Alves, em troca de favorecimento às duas grandes construtoras envolvidas na construção do estádio.
Segundo a Polícia Federal, foram identificados pagamentos de propina por meio de doações oficiais entre 2012 e 2014.
Além disso, um dos investigados usou valores supostamente doados para a campanha de 2014 em benefício próprio.
Os investigados responderão pelos crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.
O nome da operação é referência ao provérbio latino que significa uma mão lava a outra.
Em Mossoró, na região oeste do estado, o publicitário Arthur Arruda, um dos sócios da agência Art & C, também foi alvo de mandados de condução coercitiva e ele foi levado para prestar depoimento.
Meio-dia, 15 minutos.
A presidente cassada Dilma Rousseff, acompanhará o julgamento julgamento da ação que pede a cassação da chapa, da qual faz parte no Tribunal Superior Eleitoral, em seu apartamento, na Zona Sul de Porto Alegre.
A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa na manhã de hoje.
O julgamento começou em 4 de abril, mas foi adiado porque os ministros do Supremo Tribunal Eleitoral decidiram reabrir a chapa de coleta, a etapa de coleta de provas, ouvir novas testemunhas e dar prazo adicional para as defesas entregarem as alegações finais.
Nos últimos 2 meses, contudo, o cenário político mudou. No período surgiram, por exemplo, as delações de executivos da Odebrecht, que atingiram políticos de diversos partidos, e da JBS, que atingiram principalmente o presidente Michel Temer e o senador afastado Aécio Neves.
As delações da JBS resultaram, inclusive, na maior crise política do governo Temer desde o ano passado.
O presidente citou alvo de investigação, com autorização do Supremo. Passou a ser alvo de diversos pedidos de impeachment no Congresso Nacional e perdeu o apoio dos partidos que integravam a base aliada.
A defesa de Dilma pede que sejam desconsiderados os depoimentos de Marcelo Odebrecht e do casal de publicitário João Santana e a Mônica Moura.
Segundo a defesa, as delações dos três extrapolam os fatos traduzidos na petição que deu início à ação e devem ser consideradas inválidas.
Os advogados de Dilma entendem ainda que as contas da campanha da ex-presidente e de Michel Temer não podem ser julgadas separadamente.
Já a defesa de Temer argumenta que o presidente não pode ser responsabilizado por eventuais irregularidades na captação de recursos, porque ele abriu uma conta diferente da usada pela petista para receber doações.
Essa PB, autor da ação, Dilma cometeu irregularidade eleitoral, mas Temer não.
Meio-dia, 18 minutos, uma boa tarde para você.
Pelo menos 250 dos 360 servidores comissionados da Câmara Municipal de Campinas, na Grande São Paulo, terão de ser desligados dos cargos após o Tribunal de Justiça de São Paulo reconsiderar a decisão sobre corte de gastos sem concurso público no Legislativo.
O pedido de redução de comissionados foi pela Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, por considerar alto o número de assessores e por ferir a Constituição paulista.
Cada um dos 33 vereadores tem direito a 10 funcionários em comissão, mas este número terá que cair a, no máximo, 4.
Esse número de demissões também inclui servidores da mesa diretora.
Ontem, durante a sessão, o presidente do Legislativo, Rafa Zimbaldi, do PP, chegou a interromper os trabalhos de votação para comunicar os parlamentares sobre a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Zimbaldi disse que vai recorrer novamente sobre o caso.
O presidente disse que cabe à Câmara de Vereadores cumprir essa decisão, mas, logicamente, a Procuradoria da Câmara estará recorrendo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para comprovar que a ação, todo projeto, toda lei que os vereadores aprovaram tem sim base legal, tem base constitucional.
Meio-dia e 18.
A Procuradoria da República no Distrito Federal abriu uma investigação sobre o suposto repasse de US$ 80 milhões do Grupo JF aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff em outras contas no exterior.
O procedimento investigatório criminal foi instaurado após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, remeter à Procuradoria trechos dos depoimentos dos executivos da JBS. Lula e Dilma não têm direito ao chamado foro privilegiado.
Na delação premiada, Joesley Batista, dono da JBS, afirmou que em 2009 foi criada uma conta para repasse a Lula, que totalizaram US$ 50 milhões.
Em 2010, ainda de acordo com o delator, foi aberta outra conta para enviar valores a Dilma, para a qual foram enviados US$ 30 milhões.
Os valores, segundo o delator, seriam contrapartida a um financiamento de R$ 2 bilhões concedido em 2011. Para a construção de uma fábrica da Eldorado Celulose.
O caso envolvendo o suposto repasse é investigado em Brasília em razão das suspeitas de desvios no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Segundo relatos de delatores da JBS, a empresa corrompeu políticos para ter incentivos fiscais e conseguir dinheiro no banco e em fundos de pensão.
Os advogados de Lula informaram que só vão se manifestar quando tiverem acesso ao material e reiteraram a inocência do ex-presidente Lula.
Em nota divulgada na semana passada sobre o suposto repasse, a assessoria de Lula já havia declarado que é falso, leviano e até criminoso atribuir ao ex-presidente qualquer relação com uma conta que não é dele e da qual o ex-presidente nunca teve conhecimento.
Em nota divulgada na semana passada, a ex-presidente declarou ser fantasiosa a versão de que ela seria beneficiária de uma conta na Suíça e que Dilma nunca recebeu qualquer benefício financeiro de Joesley Batista.
Meio-dia, 21 minutos. Boa tarde para você. Um ótimo almoço.
A chuva que cai no Paraná desde a madrugada de ontem já causou alagamentos e deslizamentos em algumas regiões.
De acordo com a Defesa Civil do Paraná, as ocorrências mais relevantes foram registradas no interior do estado.
Em Marilândia do Sul, no norte, e em Querência do Norte, no noroeste, houve pontos de alagamentos.
Em Reserva do Iguaçu, na região central, teve deslizamentos.
Em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, uma passarela que liga os bairros Santa Cecília e Nossa Senhora de Fátima caiu na noite de ontem, por volta das 22 horas.
O acúmulo de chuva é uma preocupação para a Defesa Civil, pois o risco de deslizamentos aumenta com os terrenos encharcados.
A Defesa Civil de Curitiba atendeu duas situações de alagamento na madrugada de hoje.
Na regional Cajuru, conforme a prefeitura, foi registrada um alagamento devido à água do esgoto voltando pelo ralo.
Na região de Portão, três residências situadas no mesmo terreno ficaram alagadas com um grande volume de água.
Segundo a administração municipal, não houve prejuízo e os moradores farão a limpeza.
Uma queda de árvore também foi registrada em decorrência da chuva, ainda de acordo com a prefeitura, na Vila Autódromo.
Às 7 horas e 40 minutos, a administração municipal informou que uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente já tinha sido deslocada para o atendimento no local.
Uma frente fria que se desloca pelo oceano ao longo dos estados do Paraná e São Paulo mantém a instabilidade sobre o estado paranaense, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, o SIMEPAR.
Conforme a previsão do SIMEPAR, a possibilidade de chuva em qualquer momento do dia em todo o estado, podendo haver rajadas de vento e raios, além de chuvas moderadas e fortes.
Meio-dia, 23 minutos.
E nesta terça-feira, Santa Catarina continua com interdições em rodovias federais e estaduais, devido a estragos causados pela chuva, que atinge o estado desde o final de maio.
Ontem, mais de 10 trechos tiveram interdições totais ou parciais.
O quilômetro 253 da BR-282 em São José do Cerrito, na Serra, está totalmente interditada por medida de segurança.
O trecho está com rachaduras na pista e não há previsão de liberação.
O quilômetro 152 da BR-470 em Agronômica, no Vale do Itajaí, tem aproximadamente 50 centímetros de água sobre a via.
A orientação da Polícia Rodoviária Federal é que nenhum motorista tente passar por esta via.
Alagada, a SC-350 está completamente interditada desde domingo, no quilômetro 360, em Aurora, no Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, como o nível continua subindo, ainda não há previsão de liberar o trecho.
Desde 26 de maio, 88 cidades registraram ocorrências, conforme o boletim da Defesa Civil emitido às 7 horas da manhã de hoje.
Dos mais de 10.200 atingidos de alguma forma pelo evento, 1.300 foram para casa de parentes e amigos. São, portanto, considerados desalojados.
Outros 1.182 foram para abrigos abertos pelo menos em 10 cidades.
Também por causa das chuvas, as aulas foram canceladas ontem em mais de 30 cidades catarinenses e não há previsão de retorno.
Até as 8h30 de hoje, a Secretaria do Estado de Defesa Civil não havia recebido nenhum decreto de situação de emergência, mas informou que havia 29 possíveis declarações de situação de emergência.
Isso inclui tanto municípios que decretaram emergência em nível municipal, como municípios que ainda devem decretar.
A assessoria de imprensa da Defesa Civil não soube informar quantos prefeitos de fato já haviam assinado o decreto, mas disse que é possível que nem todos esses documentos sejam enviados para o Estado, que fiquem só em nível municipal.
As defesas civis municipais têm 10 dias após a data do evento para atualizar os dados no sistema integrado de informações sobre desastres.
Meio-dia, 26 minutos.
A última.
O ex-fiscal da Copel em Cascavel, no oeste do Paraná, preso ontem durante a operação curto-circuito, fraudava informações para desviar recursos da estatal e beneficiar empresas envolvidas no esquema, segundo a polícia.
De acordo com o delegado Renato Figueroa, ele informava valores maiores a serem pagos para as empresas contratadas para prestação de serviços, como reparos de rede elétrica e instalação de postes.
As fraudes foram descobertas por meio de uma auditoria que analisou 12 contratos com 6 empresas firmados entre 2008 e 2015 e cuja fiscalização era de responsabilidade do então funcionário.
A quebra do sigilo bancário do ex-fiscal confirmou que ele recebeu várias transferências de valores das empresas investigadas.
A ação foi realizada em Cascavel, Laranjeiras do Sul, na região dos Campos Gerais, e em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.
As investigações tiveram início há um ano e devem continuar a fim de identificar se existem mais envolvidos.
Foram presos temporariamente por 3 dias o ex-fiscal da Copel e 2 empresários, um em Cascavel e outro em Pinhais.
Em nota, a Copel esclareceu que demitiu o empregado, fez a denúncia e cobra as empresas envolvidas na justiça.
Meio-dia, 27 minutos agora.
No próximo bloco, as informações locais. Um bom almoço para você. Voltamos já.
CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Super ofertas do 62º aniversário da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em agosto. Tudo sem entrada. Neste mês de aniversário da Comercial Bandeirante, comprando você ganhará cupons para concorrer aos seguintes prêmios. Primeiro prêmio, um estofado 2 e 3 lugares. Segundo prêmio, um forno elétrico Nardelli. Terceiro prêmio, uma cama de casal. Quarto prêmio, um aquecedor a óleo. Quinto prêmio, um roupeiro 4 portas. Sexto prêmio, um depilador Eternity. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. Antes, raga mais da sem cobrar frete e montagem.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo?
Sim, claro. Mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir.
Não preciso escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento.
E se eu quiser fazer um ensino técnico?
Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Oi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, 29 minutos, nível do rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 4 metros e 33 centímetros. Continua estável o nível do rio Iguaçu. Emprego. Aumenta a oferta de vagas na Agência do Trabalhador em União da Vitória.
Sim, aumentou o número de vagas de empregos oferecidas pela Agência do Trabalhador em União da Vitória, levando em consideração os 4 primeiros meses desse ano. Desde o início do ano, então, estão sendo disponibilizadas cerca de 8 a 10 vagas diárias de emprego em diversos setores, como auxiliar de linha de produção, no comércio, algumas do setor administrativo, entre outras.
A gerente da Agência do Trabalhador de União da Vitória, Tatiane de Fátima Stasechen menciona que ainda não é um número expressivo, porém é um comparativo com o ano de 2016. A agência teve um aumento significativo, sendo 135 colocados a mais em 2017, entre os meses de janeiro a abril.
De acordo com Tatiane, a expectativa ainda é que no segundo semestre deste ano aumente as vagas de emprego. Ano passado para cá, segundo ela, o cenário mudou e está mais otimista. Para se ter uma ideia, em 2016 foram abertas 126 vagas de emprego, enquanto em 2017, até o momento, totalizaram 231 vagas.
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em União da Vitória, também confirma o otimismo. O número de admissões em 2016 foi de 1.730. Este ano, o número é de 1.937.
A Agência do Trabalhador em União da Vitória fica localizada na Avenida Manuel Ribas, 1031. O telefone 042-3521-5200. Agora é meio-dia, mais 32 minutos.
Preocupados com a repercussão do jogo Baleia Azul, o Núcleo de Educação Infantil Comecinho da Vida, São Pedro, em Porto União, desenvolveu um projeto para orientar pais e alunos frente às mazelas do jogo.
De acordo com a diretora do educandário, a Janemar Dalfovo, a intenção é refletir o vínculo entre pais e filhos e enfocar a preocupação com a repercussão do jogo.
O projeto evidencia a importância dos pais no desenvolvimento infantil.
O jogo surgiu em uma rede social russa e pode estar ligado ao aumento de suicídios de adolescentes. O termo baleia azul refere-se ao fenômeno de baleias encalhadas, supostamente suicidas. Meio-dia, mais 32 minutos.
A Renovação Carismática Católica da Diocese de União da Vitória promoveu no dia 28 de maio o Cenáculo de Pentecostes. O evento aconteceu na paróquia São Mateus, em São Mateus do Sul, e contou com a participação de diversos grupos de oração da diocese.
Realizado uma semana antes do domingo de Pentecostes, o cenáculo foi o coroamento de uma semana de louvor e adoração feito nas cidades de Malé, Rebouças, São Mateus do Sul, União da Vitória e Bituruna. A semana de oração contou também com a presença de Dinei Gesel, pregador e missionário da Diocese de Itapetininga, em São Paulo. Meio-dia, 32 minutos.
Toda quarta-feira, a Casa de Apoio de Porto União promove a Tarde do Pastel. E nesta quarta, dia 7, amanhã, portanto, os sabores serão carne e banana a R$ 3,00 cada um e o gourmet de prestígio a R$ 4,00. Eles têm também pacotes de cueca virada com 12 unidades a R$ 5,00 e pão de queijo a R$ 1,50 cada um. As encomendas podem ser efetuadas pelo 3522-0322. Meio-dia, 33 minutos. Situação das chuvas em Santa Catarina. Uma mulher deu à luz enquanto era resgatada pelos bombeiros em Rio do Sul, município do Vale do Itajaí, que está com 20 dos 25 bairros alagados. A equipe precisou parar o trajeto que o barco fazia pelas ruas alagadas da cidade e fazer o parto no chão na noite de ontem. Um bombeiro deitou e serviu de colchão para a grávida parir.
Vamos ouvir os detalhes com o tenente Roger, que está em Rio do Sul desde ontem, comandando a força-tarefa.
Deslocamos ontem, segunda-feira, saímos de Canoinhas por volta de meio-dia e viemos em direção a Rio do Sul para fazer o apoio ao pessoal aqui do Corpo de Bombeiros, tendo em vista os alagamentos e enchentes na região de Rio do Sul. Logo que chegamos aqui, a primeira ocorrência foi de um parto, então a gente deslocou com uma viatura até uma área onde tinha uma parturiente e a princípio a guarnição ia apenas fazer o transporte dela até o hospital. Mas chegando lá, com muita dificuldade, tendo que passar por várias áreas de alagamento, a mãe já se encontrava em estado de parto, tendo em vista que a guarnição estava apenas indo buscar ela. Chegou lá, já teve que fazer todo o trabalho de parto. Era um local onde não havia luz, estava escuro, estava chovendo, já estava de noite. Ali no momento, acabou que a criança nasceu no chão. Não estava nem na residência, já estava indo para a embarcação. Então teve um bombeiro que deitou no chão, a mãe deitou em cima e ele conseguiu, até para manter ela aquecida, tudo, né? Conseguiram fazer o trabalho de parto, colocaram a criança e a mãe junto na embarcação passaram de novo por vários pontos de alagamento e conseguiram transportar ela até a ambulância avançada do SAMU. Foi então que ela foi levada até o hospital. Durante todo esse transporte ali na embarcação foi cerca de 10 minutos, no qual, tendo em vista inclusive a correnteza, a chuva, a escuridão, não foi nem possível cortar o cordão umbilical. Então a criança foi protegida, a mãe foi protegida e foram conduzidos até o ponto seguro ali onde estava a ambulância do SAMU.
União é notícia.
Segundo ele, após a mãe dar à luz a um menino, a equipe seguiu o trajeto com a família de barco pelas ruas alagadas até uma unidade do SAMU. Depois, a mãe e filho foram levados para o hospital. Os dois passam bem, segundo os bombeiros.
Em Santa Catarina, o número de cidades afetadas pela chuva desde o final de maio já chegou a 88 na segunda-feira e mais de 10 mil atingidos de alguma forma pelo evento.
São, portanto, considerados desalojados e outros 1.182 foram para abrigos abertos em pelo menos 10 cidades. De acordo com a Defesa Civil, Rio do Sul tem 12 abrigos com 564 pessoas. Meio-dia, 36 minutos, o município de União da Vitória garantiu a aquisição de mais 500 imóveis financiados pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. A liberação foi autorizada em portaria assinada pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, no Diário Oficial da União.
O prefeito de União da Vitória, Santinho Roveda, compartilha a boa notícia conosco.
Que o Ministério das Cidades, pelo ministro Bruno Araújo, vai destinar para a União da Vitória e fez a liberação de 500 unidades da Minha Casa Minha Vida para a nossa cidade. É um privilégio realmente para a União da Vitória, porque tendo em vista que outras cidades receberam 100 unidades, 150 no máximo, e a União da Vitória sendo contemplada com 500 casas que serão executadas em duas fases. Primeiro 200, depois 300. Foi uma articulação política executada pela Prefeitura aqui de União da Vitória e pelo chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, junto ao Ministério das Cidades. As obras deverão começar no final do ano ou no início do ano que vem e as casas serão executadas no bairro São Sebastião.
União é notícia.
Meio-dia, 37 minutos, a Avenida Manuel Ribas, em União da Vitória, segue com o processo de restauração da mesma, como explica o prefeito Santinho. Vamos ouvi-lo.
Com as obras da rua Manuel Ribas, agora fazendo a fresagem da rua e muito em breve aí fazendo o recape, pintura e todo o necessário. Gostaria de deixar bem claro para todo mundo que nós estamos fazendo algumas consultas a respeito da necessidade de fazer a ciclovia toda Manuel Ribas ou em parte dela. Nós vamos ser o mais democrático possível, mais transparente possível, consultando as instituições, fazendo até consultas de maneira inovadora em rede social e perguntando o que as pessoas pensam, imaginam para essa rua tão importante da nossa cidade. Coisa que eu gostaria de afirmar de maneira bem clara e objetiva é que não vai ter calçadão nenhum na Manuel Ribas e também não vai ter calçadão na Professor Cleto. Talvez a possibilidade de uma canaleta, mas não é nenhuma decisão para ser tomada nesse momento, não estamos nem pensando nisso agora, não estamos com um projeto pronto para Professor Cleto. Agora o foco total, o objetivo total nosso é na Manuel Ribas.
União é notícia.
Meio-dia, 39 minutos. O comércio do Vale do Iguaçu está animado com as vendas para o Dia dos Namorados.
O conselheiro fiscal da Câmara dos Dirigentes Lojistas, o Silvio Ivanco, acredita que é prudente esperar um pouco mais para afirmar que o crescimento será contínuo, mas está mesmo sim. Os comerciantes estão animados com o Dia dos Namorados. Vamos ouvir o Silvio.
E é uma data, como você falou, a quinta data já no calendário dos lojistas e todos estão otimistas em relação às vendas. Aqueles lojistas que se prepararam, e com certeza todos se prepararam, trazendo grandes novidades e presentes alusivos aos namoros, né, aos namorados, presentear as pessoas que a gente tanto gosta nessa data tão especial. Desde aquele primeiro namoro, né, aquele presentinho que se vai dar, que é um ursinho, até aqueles presentes maiores aí, que são para os eternos namorados, né, às vezes já cumprindo uma promessa, alguma coisa já que a esposa ou que o marido pediu, né, uma sala de jantar, às vezes um presente grande, mas todos estão se preparando para agradar as pessoas nessa data tão bacana.
União é notícia.
Sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, o Fecomércio, mostra que 54% dos paranaenses pretendem presentear no próximo Dia dos Namorados, na comparação com 2016, quando 57% dos entrevistados afirmaram que comprariam presente para a pessoa amada, verifica-se redução de 3 pontos percentuais.
A principal justificativa de quem não irá presentear é estar solteiro, 46%, a falta de condições financeiras, 21%, ou ainda, ambos os motivos, 6%, também foram alegados. Agora, 12:40.
A Escola Municipal Professora Dili Teste Capiglione pretende iniciar o segundo semestre do ano letivo de 2017 com uma novidade. Falamos da implantação do projeto escolar Viver Bem, Que Mal Tem, que inclusive já está estimulando a importância da alimentação saudável. A repórter Vanessa Stenzel se encontra no local e traz mais informações.
Hoje, unidade móvel, aqui presente no bairro João Paulo II, onde nós estamos acompanhando as movimentações aqui da escola de Liteste Capriglione, uma escola tradicional aqui do município de União da Vitória. E nós vamos conversar neste momento com a diretora da escola, a professora Rosângela Maria Padilha Schmidt, que vai trazer informações sobre a escola de Liteste, que está se inserindo em um projeto que vai pautar 3 eixos que reúne bem-estar, alimentação saudável, enfim, ela vai contar um pouquinho pra gente. Boa tarde.
Boa tarde. Nós estamos trabalhando com o projeto Viver Bem, Que Mal Tem. E nossa intenção com esse projeto é mostrarmos às crianças que existe várias maneiras de se alimentar bem. E que ter saúde não é só alimentação. Existe a prevenção, a atividade física, tudo isso faz parte do nosso projeto. É, inclusive a horta, estamos trabalhando...
Tá ok, diretora. Bem? Vamos ouvir então. Fabiana Carneiro, professora aqui da escola, professora Prof. de Liteste Capriglione, vai contar pra gente. Fabiana, primeiramente, boa tarde pra você.
Boa tarde. Estamos, na verdade, todas aqui bem integradas nessa questão do projeto.
Bacana. Professora Fabiana, então conte pra gente, como é que vai ser traçado este projeto?
Então, vamos iniciar, vamos fazer algumas palestras com os alunos, né, mostrando para eles essa importância da alimentação saudável, da prevenção, do bem-estar. Temos alguns passeios no nosso currículo, no nosso cronograma, aliás, para que as crianças possam se integrar nisso, porque essa questão da alimentação, do bem-estar e da prevenção vai ser trabalhada dentro de todas as mídias, certo, que seria rádio, televisão e a própria internet, que é uma... Então, tem várias atividades assim, onde as crianças vão participar e vão poder se inteirar desses temas, né?
Professora, você relatou a nossa reportagem de que é tão bacana ver os alunos colhendo aqui na horta da escola e que há um estímulo muito maior no momento em que eles colhem o que eles plantaram e degustam depois com um estímulo tão maior, né, aqui na escola. Então, estão sendo incentivados para isso?
Sim. Nós temos uma horta aqui, inclusive ela já vinha sendo trabalhada na horta nos últimos 3 anos, agora algum tempo ficou desativada e com o projeto sobre alimentação nós vamos reativar a horta, porque já tivemos experiência das crianças plantando, colhendo e comendo lavandinho ali rapidinho, né, de repente uma cenoura, um legume e comendo, sendo que aquela criança evita comer quando é servido, quando ele vê pronto, ele não quer, mas quando ele come, né, com prazer aquilo.
Bacana, a unidade móvel continua circulando hoje aqui no bairro João Paulo II, trazendo as informações da escola, a professora de Liteste Capriglione, onde grande movimentação por aqui, um projeto que está na sua fase inicial e daqui a alguns dias a gente vai colher os frutos e repassar, é claro, a você ouvinte da Super Rádio Difusora União.
União é notícia.
Meio-dia, 45 minutos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determinou a suspensão da venda de 38 planos de saúde de 14 operadoras em função de reclamações relativas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento, recebidas no primeiro trimestre. A decisão atinge mais de 739 mil consumidores.
Em nota, a agência informa que a medida entra em vigor no dia 9 e faz parte do monitoramento periódico feito pelo Programa de Monitoramento de Garantia de Atendimento da ANS.
A ANS informou que os beneficiários dos planos que foram suspensos estão protegidos com a medida. Meio-dia, 45 minutos, o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi adiado para o dia 16. Ele terminaria no dia 31 de maio. Meio-dia, 45 minutos.
A fase regional dos Jogos Escolares do Paraná envolve 40 mil alunos. Os alunos competem no atletismo, xadrez, tênis de mesa, basquete, futsal, handebol, vôlei de praia e de praia. A vôlei de quadra e de praia. A fase segue até o próximo domingo. Outras informações agora com o repórter Gustavo Vaz, direto de Curitiba.
A primeira fase regional do IGEPS, Jogos Escolares do Paraná, acontece a partir desta segunda-feira e envolve aproximadamente 40 mil estudantes das redes de ensino municipal, estadual, federal e particular. Os alunos competem no atletismo, xadrez, tênis de mesa, basquete, futsal, handebol, vôlei de quadra e de praia. A fase segue até o próximo domingo. Nesta etapa participam estudantes dos núcleos regionais de educação da área metropolitana Norte, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Goiôerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Loanda, Paranaguá, Ponta Grossa e Venceslau Brás. Os estudantes do ensino regular são divididos em classes de acordo com a idade. A classe A de 15 a 17 anos e a B de 12 a 14. Já os alunos com deficiência competem em classes de acordo com a idade e modalidade esportiva. Segundo a coordenadora estadual do IGEPS, Márcia Tomadon, a competição traz vários benefícios aos estudantes.
A gente acredita que o esporte é um instrumento que transforma a criança. Ele tem a capacidade de fazer com que a criança aceite regras, que a criança consiga ser uma melhor cidadã, que a criança, quando está num evento esportivo, ela tem uma vivência diferenciada.
Cerca de 3 mil alunos de 80 escolas vão competir pela Regional da Capital. O chefe do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, Lourival de Araújo Filho, destacou que a competição vai além da prática esportiva.
O objetivo maior é a participação, não é em termos de competição, mas realmente participar ativamente, lentamente. Aquilo que rege o espírito esportivo. O espírito da participação é muito importante para o atleta amador, no caso, nossos alunos.
O técnico pedagógico do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, Aloysio da Rosa, destacou que o grande número de escolas participantes dessa edição é resultado das ações esportivas promovidas pela pasta na rede estadual.
A grande parte dessas escolas oriundas do programa de hora treinamento que a Secretaria de Educação mantém através dos seus projetos na coordenação de educação integral no Departamento de Educação Básica. E no Paraná inteiro, nós estamos aí com quase 1000 escolas e isso vai com certeza fazer um movimento grande em todo o Paraná e vai dar um pool de alunos assim sensacional para que os Jogos Escolares atinjam a marca de 100 mil alunos que nós pretendemos esse ano de 2017.
Entre os dias 23 e 29 deste mês é promovida a fase da etapa regional. Participam estudantes das escolas pertencentes a outros 16 núcleos regionais de educação. Os Jogos Escolares do Paraná são realizados em parceria pelas Secretarias de Estado da Educação e do Esporte e do Turismo. A competição envolve aproximadamente 100 mil estudantes. A etapa macro-regional está marcada de 5 a 9 de julho e a fase final nos dias 21 29 do mesmo mês e de 11 a 19 de agosto.
União é notícia.
Meio-dia, 49 minutos, nível do rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 4 metros e 33 centímetros, temperatura na casa dos 20 graus. Teve início na quinta-feira, dia 1º, o prazo para inscrição no processo de seleção simplificada, PSS, da Secretaria de Estado de Educação, para a contratação de professores, pedagogos, tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais, Libras. O edital deste semestre também prevê a contratação de auxiliar de serviços gerais para áreas de merenda e manutenção. Os profissionais vão atuar em unidades da rede pública conforme a necessidade das regionais de ensino.
Interessados têm até o dia 14 de junho para se inscrever no processo através do site www.pss.pr.gov.br. É possível concorrer em até 2 municípios do mesmo núcleo regional de educação, desde que haja oferta de vaga. A inscrição é gratuita. Agora é 12:50.
Na Defesa Civil, o governador Raimundo Colombo acompanha a reunião sobre a situação das chuvas no estado com o grupo de ações coordenadas. De acordo com o secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moraletti, a principal preocupação é com os deslizamentos de terra. Novas informações de Florianópolis com a repórter Merlin Malakowski.
Para definir estratégias de apoio e proteção à população atingida pelas chuvas, o governador Raimundo Colombo participou da reunião de trabalho do Grupo de Ações Coordenadas nesta segunda-feira, dia 5, na sede da Defesa Civil. O governador explicou que o trabalho envolve todas as instituições de emergência do estado.
Já é da tradição de Santa Catarina, todas as forças militares, civis, estão integradas em todos os municípios e nós já estamos levando todo o material necessário, estamos em alerta total e tudo está agindo desta forma. Então nós temos alguns problemas com deslizamento e peço chamar a atenção de todos para o risco dos deslizamentos e agora é fazer o apoio a todas as famílias em todos os municípios, né, para que a gente possa proteger as pessoas, a vida e também naquilo que for possível o patrimônio.
Ainda há risco de chuvas, deslizamentos e inundações, principalmente nas regiões do Vale do Rio do Peixe, Serra, Alto Vale do Itajaí e Médio Vale e nas bacias do Litoral Sul. De acordo com o secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, a principal preocupação é com os deslizamentos de terra.
O primeiro fato que mais nos chama a atenção nesse momento é deslizamento. Se você olhar a inundação gradual, ela não gera vítimas. O deslizamento é muito susceptível a isso. Então, nós pedimos à população que observe o local que habita. Se for próximo a uma encosta, observe a encosta, suas características. E se houver alguma anomalia, chame o profissional habilitado ou a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros para que faça uma verificação e indique se pode ou não permanecer naquela edificação.
A recomendação é de que as famílias que estão em áreas de risco busquem abrigos seguros e acompanhem as informações oficiais.
União é notícia.
12:52. Emissoras de rádio paranaenses AM migram para a frequência FM. O Paraná é o quinto estado a participar do mutirão de migração promovido pelo Ministério. Novas informações direto de Curitiba com a repórter Amanda Laines.
O governador Beto Richa e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, assinaram nesta segunda-feira no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o documento que permite a migração de emissoras de rádio AM para a faixa FM. O Paraná é o quinto estado a participar do mutirão de migração promovido pelo Ministério. Nesta etapa, 45 emissoras paranaenses fazem a mudança, de um total de 161 que realizaram o pedido. Para o governador Beto Richa, a migração da frequência AM para a faixa FM vai garantir a modernização das rádios.
Garante a modernização da rádio, mais eficiência, mais qualidade, este que é o veículo de comunicação mais democrático de todos. Porque tem grande abrangência e não tem nível social. Todos podem ouvir a programação de uma determinada rádio. E o nosso governo, entendendo a importância disso, se soma às ações do Ministério das Comunicações, quando lançamos já, há cerca de 2 anos, uma linha de crédito da nossa Fomento Paraná, disponibilizando recursos para esta migração, para que todas as rádios tenham condições financeiras suficientes para esta migração, ou mesmo a modernização dos seus equipamentos, buscando a digitalização.
A linha de crédito da Fomento Paraná, no valor de 10 milhões de reais, é para custear o investimento das emissoras em equipamentos e reforma na estrutura física para a transmissão do sinal em FM. Os recursos são da linha Banco do Empreendedor Micro e Pequenas Empresas. A mudança de faixa é uma reivindicação das emissoras AM de todo o país, que sofrem com a perda de qualidade do sinal, queda da audiência e do faturamento. A meta do governo federal é promover, até o final deste ano, a migração de 1.500 rádios em todo o Brasil. O ministro Gilberto Kassab ressalta os benefícios da migração de faixa e aponta o alto interesse paranaense no processo.
a qualidade, a eficiência e, portanto, melhorando de uma maneira substancial a confiança dos radiodifusores no seu negócio, permitindo a eles investir em equipamentos, permitindo a eles contratar recursos humanos para promover melhores serviços prestados à população. Paraná é um dos estados que compareceram com o maior número de rádios que foram promovidas para a FM.
Além do Paraná, o Ministério promoveu migrações em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Ao migrar a operação para a faixa FM, as rádios também podem ser sintonizadas em dispositivos móveis, como tablets e smartphones, o que garante a continuidade e a modernização do serviço. Para o presidente da Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, Alexandre Barros, a mudança vai colocar as rádios AM de volta no mercado.
O rádio AM está numa situação de penúria há muitos anos, então nós com a migração estamos conseguindo trazê-los de novo para o mercado. Representa para muitas rádios a redenção, muitas estavam para fechar. Vindo para o FM, eles voltam para a economia. E agora com o próximo passo, que é a digitalização do rádio, assim como aconteceu com a TV, essas emissoras vão poder integrar completamente o mercado publicitário e voltar o rádio a disputar as maiores verbas e os maiores anunciantes.
Esse é um dos últimos passos do processo de migração. As rádios devem apresentar um projeto técnico de instalação da FM à Secretaria de Radiodifusão e solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a autorização de uso da radiofrequência. O processo de migração de faixa de AM para FM começou em 2013. Das 1.781 rádios AM do país, quase 1.500 solicitaram a migração para FM. Nesta primeira etapa, cerca de 960 emissoras podem operar na faixa atual de FM, de 88 a 108 MHz. As demais emissoras precisam esperar concluir o processo de digitalização da TV para a liberação da faixa estendida, de 76 até 108 MHz.
União é notícia.
Meio-dia, 57 minutos, vamos aos nossos comerciais. Na sequência tem Jair Nunes com Segurança Pública.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super ofertas do 62º aniversário da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em agosto. Tudo sem data. Neste mês de aniversário da Comercial Bandeirante, comprando você ganhará cupons para concorrer aos seguintes prêmios. Sétimo prêmio, uma panela de pressão 4,5 litros Panelux. Oitavo prêmio, um relógio de parede. Nono prêmio, um colchão de solteiro. Décimo prêmio, um faqueiro 12 peças. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem.
Quer realizar seus planos, faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Pai, oxi. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é notícia.
Meio-dia, 59 minutos. Boa tarde, Jair Nunes.
Então, boa tarde, Álvaro. Boa tarde, amigos da 1070. Olha, pouca coisa acontecendo nas últimas 24 horas no setor de segurança pública em União da Vitória. Delegacias de Porto União e União da Vitória, tudo calmo nas últimas 24 horas. Polícia Militar atendendo algumas ocorrências, do qual eu destaco aqui essas situações de conflitos familiares. Por exemplo, temos aqui em Bituruna, uma moradora do bairro Bela Vista, e relatou que o próprio filho ameaçou de expulsá-la da própria casa. Por se tratar de uma senhora de idade, foi acionado o CRAS, por meio da assistência social para acompanhar toda essa situação. Tivemos também aqui lesão corporal nesta madrugada, 00:10. A polícia foi até o bairro Rocil, onde um trabalhador relatou que foi agredido pelos colegas de trabalho, por 5 deles, por motivos ignorados. Enquanto a guarnição tentava localizá-los, a vítima passou mal e foi conduzida ao pronto atendimento emergencial de União da Vitória. Também em Bituruna tivemos aqui outra situação de violência doméstica. Mulher contando que o ex-marido, que possui ordem de não aproximação da sua filha e familiares, bateu na porta dela, ele agarrou ela pelos braços e exigiu que acompanhasse até a sua casa para voltar a viver com ele. Caso ela não fosse, levaria os filhos à força. E aí sim ela teria dinheiro de qualquer jeito. Relata também que o homem ameaçou de morte, dizendo que mataria ela e os pais, pois não teria nada a perder. Mole? Então são situações vividas no cotidiano, no que diz respeito aí à convivência familiar. 13 horas, estamos em cima do laço. Os demais informes da polícia, à tarde, às 17 horas, dentro da programação do Brites Antônio Brites. É isso aí, uma boa tarde para você, Álvaro, e nós voltamos amanhã no mesmo horário. Vem aí, Ricardo Silveira e a turma do esporte.
Boa tarde, piloto. Boa tarde, nossos ouvintes. Até amanhã com a notícia.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.